Autoria não identificada, Carnaval no Rio, 1900 a 1930. Fotografia, 23,7 por 23,9 centímetros. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional, Brasil. No canto inferior direito, um código QR para audiodescrição. A rua não esquece a festa. Mulheres negras desfilam em uma rua vestindo saias rodadas, colares longos com contas e panos na cabeça. Algumas pessoas, ao fundo, observam pela janela de uma casa. Ainda que tenha sido registrada no início do século XX, é possível identificar elementos comuns ao carnaval contemporâneo. Os trajes são idênticos às roupas das baianas. Hoje, uma ala tradicional nas escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo, mas com vestuário mais estilizado. Parte desses elementos também pode ser encontrada no interior dos terreiros de religiões afro-brasileiras, especialmente do candomblé, que tem entre seus símbolos colares ou guias, saias cheias e longas, panos de cabeça e da costa, que geralmente são presos sobre a vestimenta, revelando a conexão entre carnaval e religião. A base desse traje, camisa e saia longa, fazia parte do cotidiano de muitas mulheres que tinham a rua como espaço de trabalho. Eram migradas principalmente da Bahia, no movimento que ficou conhecido como diáspora baiana, durante a escravidão e no pós-abolição. Tia Ciata, Hilária Batista de Almeida, 1854 a 1924, importante sambista e líder popular que viveu na região chamada Pequena África, no Rio de Janeiro, é a tia baiana mais conhecida, mas havia muitas outras. A região é assim nomeada justamente devido à intensa presença e efervescência cultural negra que deu origem ao samba urbano. Mais que celebração, a história do carnaval envolve luta política e educação comunitária. Após a abolição da escravidão em 1888, a população negra se tornou, aos olhos da classe dominante, políticos, médicos, juristas, engenheiros, intelectuais e Igreja Católica, um problema social que devia ser combatido. Diversas expressões culturais, como o samba e a capoeira, foram proibidas e marginalizadas. Fazer samba, jogar capoeira e praticar os cultos afro-brasileiros dava cadeia e pagamento de multa. Muitas dessas manifestações ocorriam nas ruas, território de disputa, dominado pela segregação social. Dessa forma, o carnaval de rua passou a ser uma estratégia de afirmação da identidade negra no Brasil, nas cidades em processo de modernização. Autoria desconhecida. A ausência de autoria identificada não diminui o valor documental de imagens que, como essa que registra uma cena de carnaval na rua, constituem um patrimônio visual de grande relevância histórica e cultural, ainda que contenham lacunas sobre as condições em que foram realizadas. Essa falta de informações convida à investigação sobre as circunstâncias de produção, circulação e preservação desse tipo de imagem. Produzida muitas vezes por fotógrafos amadores, profissionais anônimos, às vezes pertencentes a equipes institucionais, nas quais não era relevante registrar o nome do autor, esse tipo de imagem costuma registrar cenas cotidianas, eventos, paisagens e personagens que ajudam a compreender contextos sociais, políticos e culturais de diferentes épocas. Questões sobre os direitos autorais, o reconhecimento e a forma como a história é contada a partir de registros visuais estimula reflexões sobre quem teve e quem não teve seu nome inscrito na história oficial da fotografia, validada muitas vezes pelas instituições culturais que a salvaguardam, pesquisam e circulam. Perguntas iniciais. Quais elementos dessa cena revelam a presença e a influência das culturas afro-brasileiras no carnaval e na vida urbana do início do século XX? De que maneira o carnaval pode funcionar como espaço de resistência, afirmação identitária e preservação de tradições culturais marginalizadas? O que essa imagem nos conta sobre o papel das mulheres negras na construção e na manutenção das festas populares brasileiras? Conversa mediada. Comece exibindo a fotografia de modo a permitir que cada pessoa observe com atenção e peça que descrevam o que vem, se possível, sem entrar no mérito do que a cena significa. Valorize nessa etapa a composição, a quantidade de figuras, os elementos como as janelas em sequência, a verticalidade, a horizontalidade, o foco e a iluminação. A partir da primeira pergunta, incentive a observação de roupas, adornos, gestos e disposição do grupo, conectando com referências atuais que conheçam. Mostre como certos símbolos e determinadas danças permanecem nessa festa até hoje, reforçando a ideia de que a rua guarda memórias que atravessam gerações e que a imagem fotográfica documental pode nos ajudar a ver a aparência de pessoas, lugares e acontecimentos do passado. A segunda questão possibilita que você traga informações históricas sobre o contexto pós-abolição na então capital federal do país, momento que muitas expressões culturais negras eram criminalizadas, e discuta como o carnaval se tornou um espaço para manter vivas tradições africanas e afro-brasileiras e para a criação artística em música, dança, poesia, figurino, adereços e cenografia. Estimule que os estudantes reflitam sobre outras festas de rua que também funcionam como espaços de resistência. Por fim, conduza a conversa sobre a terceira questão, a centralidade feminina nas manifestações culturais, abordando desde a organização dos cortejos até a preservação de saberes ancestrais, como costura, bordado, desenho, dança e culinária. Convide os estudantes a pensar nas mulheres que conhecem e que mantêm viva a festa em suas comunidades, buscando reconhecer suas práticas artísticas e culturais na manutenção de laços de solidariedade. Ao final, retome o título do capítulo, reforçando que mesmo diante de mudanças e disputas históricas e sociais, a rua continua sendo um lugar de memória, encontro e celebração. E nesse cenário, o legado afro-brasileiro tem presença fundamental em nossa cultura. Oficina de Pesquisa. Cartografia de Pequenas Áfricas. Pequenas Áfricas é a expressão utilizada para designar territórios urbanos marcados pela forte presença de populações negras e pela preservação e reinvenção de referências culturais afro-brasileiras. Esses espaços surgiram em grande parte no período pós-abolição, quando comunidades negras se organizaram em bairros e zonas de sociabilidade, criando redes de apoio, trabalho, moradia, religiosidade e festa. São lugares onde a memória da diáspora africana se manifesta no cotidiano, seja nas práticas religiosas de matriz africana, nas manifestações musicais e dançantes, nas cozinhas e mercados populares, ou na oralidade que transmite histórias e saberes. Presentes em diversas cidades brasileiras, as Pequenas Áfricas são, ao mesmo tempo, territórios de resistência e de criação cultural, essenciais para compreender a formação social e simbólica do país. A oficina propõe uma imersão na história local a partir da investigação e representação cartográfica das chamadas Pequenas Áfricas em sua cidade, envolvendo a pesquisa histórica e o uso de ferramentas digitais para construir mapas que mostrem a contribuição das comunidades negras para a formação e transformação da cidade. Tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, especialmente no período pós-abolição, rápidas mudanças aconteciam e a população negra se organizava para reivindicar seus direitos. Evidentemente, outras partes do país também estavam se transformando, não necessariamente no mesmo ritmo que essas duas cidades do Sudeste. O trabalho começa com a busca de informações online e em arquivos, bibliotecas e museus, privilegiando fontes que registrem formas de organização social, locais de moradia, trabalho, educação, religiosidade e manifestações culturais. Em São Paulo, podem ser consultados acervos como os da Biblioteca Mário de Andrade, do Arquivo Público do Estado, do Arquivo Municipal, do Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo, Museu do Ipiranga, Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, que reúnem fotografias, documentos, relatos de época e mapas antigos. Em outros contextos, a pesquisa pode ser adaptada para instituições e arquivos locais, como o arquivo da escola e os acervos documentais das famílias. A coleta deve identificar a localização geográfica dessas comunidades e as redes de resistências que se formaram. De quilombos urbanos a terreiros de candomblé, de associações culturais a espaços de lazer e convivência, como igrejas cristãs ou times de futebol. Com as informações reunidas, sugere-se que os participantes utilizem plataformas como Google Earth ou GeoSampa para criar representações cartográficas que tornem visíveis territórios negros, históricos e contemporâneos. Ao final, além de apresentar os mapas produzidos, o grupo pode ser convidado a refletir sobre como essa visualização espacial contribui para compreender a história da cidade e suas disputas de memória. A oficina busca estimular um olhar crítico sobre a paisagem urbana, reforçando que reconhecer e preservar a memória negra é fundamental para construir narrativas mais inclusivas e plurais. O carnaval, portanto, vai se africanizando e, consequentemente, se abrasileirando. Quando eu estudo a história do carnaval, mostro que houve uma disputa interna ferrenha. Num certo momento, sobretudo no pós-abolição, na virada para o século XX, de um lado você tinha uma elite que queria defender um modelo de carnaval elitista, um modelo de carnaval de salão, e do outro lado estava o povo do Brasil, que queria construir um modelo de carnaval ligado à sociabilidade das ruas. Luiz Antônio Simas.